Copa do Mundo. E não é só isso. Tem Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e os amistosos da Seleção Brasileira.
Brasil!
Você não vai perder nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento Monroy e Monroy Axios. Amortecedores e peças para suspensão. Qualidade de ponta a ponta. Vonda, a ferramenta do Brasil. NB Steak, trazendo excelência, inovação, tradição e sabor há 35 anos. NB Steak é onde o churrasco evolui com o tempo, mas mantém a essência. Obrigado a todos que fazem parte da nossa história no NB Steak.
O rádio está no campo, na cidade, no celular e no carro. Informação, música e companhia para quem produz e para quem vive. Rádio é só ligar. Uma campanha Aberte e AESP.
Você está preparado para o futuro? Quer saber como a tecnologia impacta a sua vida?
No podcast Futuramente desta semana, a discussão é sobre como a inteligência artificial está remodelando a área de recursos humanos. Nosso convidado é Alexandre Pelais, professor e pesquisador sobre o futuro do trabalho.
O RH ainda está enxergando inteligência artificial como ferramenta para acelerar a sua operação, né? Ainda não chegou neste lugar de observar que com a IA, com as informações que a gente vai ter acesso, a gente pode de fato transformar a gestão de pessoas.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamacia te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos acompanhar nas plataformas de podcast, no site e aplicativo da CBN, além do YouTube. Quer entender o amanhã? Então vem agora pro Futuramente.
Oferecimento Eleven Labs, a inteligência artificial que fala onde você precisar.
CBN Brasil. Momento da Política, com Merval Pereira.
E aí, Merval?
Tudo bom, Antônio Sardenberg? Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Cássia.
Boa tarde, Merval.
O tema é o seguinte, Merval. A pré-candidatura de Flávio Bolsonaro tem sofrido muito desgastes, né? Primeiro teve aquela história da declaração das facções criminosas como organizações terroristas. Aquilo respingou negativamente no Flávio Bolsonaro. Depois teve o caso do filme, né? Depois o caso do Vorcaro, do Daniel Vorcaro, e agora essa coisa das tarifas que nas redes sociais está pegando muito contra o Flávio Bolsonaro. Você acha que ele reage a essa, consegue reagir a esse desgaste, meu irmão?
Tá difícil, não é, para ele, porque todas as coisas que acontecem em consequência desses erros não se apagam, né? E vão acontecendo ainda. O filme, por exemplo, muita coisa vai aparecer ainda, desvio de verba, vai tudo indica que tem mais coisa aí. A taxação, por exemplo, ele garante que pediu para não taxar, né? Mas ele já tinha pedido para taxar antes e vibrou quando saiu a primeira taxação, num erro de compreensão, de entendimento das coisas, brutal, né? E agora é difícil alguém acreditar que ele não tem nada a ver com essa segunda taxação. É realmente difícil. Então, eu acho que ele comete muitos erros, porque ele intrinsecamente, ele tem dificuldades de entendimento do que é o ser candidato a presidente da República, ele não toma cuidado em separar os interesses dele, da família, dos interesses do Brasil. É, deu uma chance para o Lula imensa quando ele pode ser acusado de traidor da pátria. Realmente é muito difícil. O PIX é uma coisa popularíssima e o Lula está se aproveitando disso. E o Bolsonaro é interessante porque nunca se aproveitou do fato de que o PIX tinha sido feito no governo dele. Uhum. Não era grande vantagem para ele, porque o Banco Central é independente e fez aquilo em termos de avanço tecnológico para o sistema, né, e não para o governo. Mas, de qualquer maneira, foi no governo dele. Agora, o Flávio está dizendo, o PIX é brasileiro e do Bolsonaro. Está tentando reverter essa onda.
Agora o Lula já pegou para ele, né?
Pois é. Eu acho que eles realmente têm uma dificuldade de entender o Brasil muito grande. Aconteceu a mesma coisa na pandemia, né? O Bolsonaro fez coisas na pandemia que, se ele não tivesse feito, metade da rejeição dele tinha melhorado, tinha passado, porque o que ele fez na pandemia foi uma coisa inacreditável, né? De impedir vacinação, atrasar vacinação, imitar gente com falta de ar, dizer que era só uma gripezinha, e morreram milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas. E é mais ou menos o que está acontecendo hoje, né? Eles não têm noção das repercussões, das consequências futuras, né? Eu acho que ele está se mostrando um candidato muito frágil. É. Agora, tem que ver o que os bolsonaristas pensam, o que os eleitores pensam, porque até o momento a repercussão nas pesquisas foi muito pequena. A diferença continua muito pequena a favor do Lula, e aí tem que ver essa tendência, né? O que vai acontecer mais adiante, para ver se o apoio de quase metade da população brasileira continua firme com o bolsonarismo.
That's
ou o antipetismo, ou antipetismo, né? Tanto faz.
Não, eu levantei essa questão porque o Caiado e o Zema estão de olho nisso, né?
Claro. Agora, até o momento, por exemplo, eles não deram nenhum sinal de que podem avançar sobre o eleitorado do Flávio, né?
Uhum.
Vamos ver se eles conseguem durante... O Caiado já está botando propaganda na televisão. Ele combateu o PCC e o Comando Vermelho, e o crime caiu em Goiás, 84%, está pegando esse viés, né, de combate ao terrorismo, né, ao que os Estados Unidos consideram terrorismo. Vamos ver se isso atrai o eleitorado.
Tá certo. Merval Pereira, obrigado, Merval. Até.
Até.
Repórter CBN.
Quarta-feira, 3 de junho de 2026. O Comitê de Estabilidade Financeira do Banco Central alertou em ata divulgada hoje que o endividamento e o comprometimento de renda das famílias brasileiras estão historicamente elevados e continuam crescendo. Em março, o nível de endividamento chegou perto de 50% e o comprometimento de renda atingiu 29%. Diante da situação, o governo federal relançou o programa Desenrola Brasil, que prevê descontos de até 90% na renegociação de dívidas e juros, limitados a 1,99% ao mês. Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou o bicheiro Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilcinho, o ex-policial militar Rafael do Nascimento Dutra e Jefferson Rodrigues da Silva pela execução do policial penal Bruno Killer da Conceição Fernandes. A vítima foi morta a tiros de fuzil em junho de 2023, na zona sudoeste da capital fluminense. De acordo com o Ministério Público, o policial penal representava uma fabricante de cigarros e teria se tornado um obstáculo aos interesses do grupo criminoso chefiado por Adilcinho. A organização é acusada de tentar monopolizar a venda ilegal de cigarros no estado. Greve convocada pela principal central sindical portuguesa contra a reforma trabalhista do país afeta transportes públicos, a indústria, o comércio, trens intermunicipais, serviços de saúde, escolas e o setor de aviação. Cerca de 500 voos devem ser afetados, incluindo viagens entre Portugal e Brasil. A paralisação pode gerar uma perda econômica de até 400 milhões de euros, caso a adesão chegue a 50% entre os trabalhadores dos setores público e privado. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em queda de 1,83% aos 171.011 pontos. O dólar comercial está em alta de 0,71%, cotado a R$ 5,04. O euro vale R$ 5,85, elevação de 0,50%. No horário de Brasília, 12:33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Dia a dia da economia. Com Miriam Leitão.
Miriam.
Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN.
Boa tarde, Miriam.
Miriam, no encerramento do seu comentário de ontem, nós observamos que a gente voltaria a esse assunto, porque esse assunto estaria em pauta por muito tempo.
Não demorou um dia. Demorou um dia, não. Pior é assim, que agora toda madrugada, se acordo de manhã para ver meus contatos com o Bom Dia Brasil, com, né, eu já vou falando os comentários cedo do Jornal da CBN, e já é mensagem assim, ó, veio outra medida, né, essa semana, hoje, então essa madrugada foi a do trabalho forçado, e aí a gente está voltando ao assunto, já numa nova etapa, né, numa segunda etapa do assunto.
60 países mais a União Europeia, né?
É, na verdade é o seguinte, são 60 países e eles botaram, por exemplo, Noruega, Japão. E do que eles estão falando quando eles falam trabalho forçado? Noruega não vai ter trabalho forçado, né? O que eles estão falando é que não é legislação nacional contra o trabalho forçado. Que o Brasil tem uma boa legislação, ele tem uma boa fiscalização, tem um grupo de trabalho que cuida desse assunto, é um grupo móvel que faz fiscalização e tem a lista suja do trabalho escravo e várias punições. E evidentemente que acontece, sim, mas está sendo combatido. E acontece porque a gente tem noticiado, a gente noticia sempre, cada vez que acontece, mas tem fiscalização e tem repressão a isso. Mas o que eles estão exigindo é que tenha uma legislação eficiente contra o trabalho forçado em outros mercados. Ou seja, os países com os quais o Brasil transaciona e que pode eventualmente mandar componentes para produtos que a gente faça aqui para vender para os Estados Unidos, não pode ter trabalho escravo. Então, é muito mais difícil fazer essa comprovação. Mas os Estados Unidos, quer dizer, o que acontece aí? Primeira informação, que eu até falei hoje cedo no Jornal da CBN, é que as duas tarifas acumulam, né? Portanto, não é 25%, incluindo esses 12,5% de hoje. É a soma dos dois. Né? E então, são duas punições. O que que eles estão querendo fazer com isso? Estão querendo substituir as tarifas do ano passado. O ano passado eles fizeram uma tarifa de 10 para todo mundo, depois fizeram mais uma diferenciada. Para nós foi 40, então ao todo deu 50. E essa tarifa do tarifaço do ano passado foi derrubada. Primeiro foi negociado, o Brasil negociou exceções, negociou redução, teve conversa do Lula com o Trump, vice-presidente Geraldo Alckmin, que teve comandou delegação de empresários, gente que foi aos Estados Unidos, enfim, ao fim e ao cabo, aquilo foi sendo retirado, alguns produtos foram retirados e depois caiu na justiça. O que eles estão querendo fazer agora é, dado que aquela caiu na justiça, não pode ter, porque a justiça considerou ilegal, eles estão querendo fazer o mesmo efeito econômico, ter as mesmas tarifas, mas indo pela legislação ordinária, que é a legislação da 301, da Lei de Comércio. Isso. Como eu disse ontem, essa é mais perigosa por isso, porque é muito mais difícil derrubar na justiça. Quando ela for aplicada, ela é mais robusta do ponto de vista legal, essa medida, Sardenberg e Cássia.
E foram vários países, a China já reclamou, a Comissão Europeia também já reclamou, porque como você disse, né, a Noruega, por exemplo, pode dizer que a Noruega produz com insumos importados de países onde há trabalho forçado, né? Essa é uma interpretação ampla. Agora, as isenções foram mantidas, né, Miriam?
As isenções foram mantidas, mas nada resolve, né? Isso é novo ataque tarifário que o Brasil está enfrentando, e está enfrentando num contexto que é impossível se desvincular da questão política, né? O senador Flávio Bolsonaro tinha ido lá quando começou a ser anunciada essas questões, havia uma expectativa no governo que fosse demorar um pouco mais, tanto essa quanto as outras. Eu tenho conversado com negociadores brasileiros que estão na seguinte situação: continuaremos negociando, continuaremos indo, mas o Brasil chegou na hora das alegações finais, né? Pelo menos naquela de ontem, porque já se passou um ano, né? Foi anunciada, a investigação foi aberta em julho do ano passado e em julho desse ano será então decretada. Eles vão lá, mas eles já foram, já levaram comissões de alto nível com vice-ministros, já levou embaixadores, já levou empresários já contrataram advogados, atuaram bastante nas brechas da lei, na defesa, e agora vai ter de novo uma audiência pública, mas já teve audiência pública, essa é uma outra audiência pública nessa nova etapa, após o escritório comercial da Casa Branca dizer que ele recomenda 25% naquele caso e 12,5% nesse caso. Então nós estamos de novo sob o ataque tarifário dos Estados Unidos, que perturba assim, a economia, cria dificuldades, mesmo tendo exceção, tem barreiras ao comércio, muitas empresas vão enfrentar a dificuldade no seu dia a dia, é um problema a mais na economia brasileira, Sardenberg.
Na economia brasileira, na economia mundial, né? Porque as bolsas já estão caindo, porque a guerra tarifária global já aparece de novo, né?
Pois é, e como se a gente já precisasse de novo fator de perturbação da economia global. Porque a guerra que Trump produziu, criou ele com Netanyahu, já produziu um estrago enorme. O ano não é como o ano seria em nenhuma economia do mundo. Nós sabemos exatamente como a nossa história da economia desse ano mudou. E agora tem mais essa perturbação, né? Mas é um novo furor tarifário do governo Trump.
Tá. Miriam Leitão, obrigado, Miriam. Até amanhã.
Até amanhã nada, tô feriado.
Feriado amanhã.
Folga.
Bye, bye. Até segunda-feira, Miriam.
Até
mais. Tá bom, gente.
Até mais.
Ou qualquer momento eles são extraordinários.
Ah, verdade. Se surgir tarifa nova, a gente te liga.
Meu Deus. Então tá.
Até mais.
Até amanhã. Então tá, tchau.
Só para esclarecer esse ponto que a Miriam falou, essas medidas, todas essas tarifas de ontem e de hoje, elas não entraram em vigor imediatamente. Elas estão num processo, né? As tarifas foram recomendadas pelo escritório de comércio, e agora passarão por audiências e depois, então, a recomendação de aumento de tarifa vai para o Trump e o Trump decide se aplica ou não. mas parece que está na cara para todo mundo que a tarifa será aplicada para o mundo todo, né? Intervalo.
E já voltamos.
CBN Brasil.
A terra é nossa fonte de vida. Da semente nasce o alimento que nos nutre. Para um uso melhor dos recursos naturais e um agro mais sustentável, FAESP, Senar e sindicatos rurais oferecem orientação técnica e gerencial, qualificando o produtor e melhorando a gestão no campo. Para mais informações, procure o sindicato rural patronal mais próximo da sua região. FAESP, Senar e sindicatos rurais de São Paulo. A força que vem do campo.
O Brasil voltou a jogar bonito. E não é de hoje que o mundo para pra ver e respeita onde a gente chega. Nossa criatividade, nossa brasileiragem que sempre conquista e encanta o mundo. E não é só de futebol que a gente tá falando, não. É sobre as 24 mil empresas brasileiras conectadas em 2025 e o total de US$1 trilhão exportados nos últimos 3 anos, levando produtos brasileiros a 230 destinos. É o Brasil fazendo bonito pro mundo. Apex Brasil, Governo do Brasil.
Quando pensamos em amortecedores e peças para suspensão, a Monro e a Monro Axios são marcas de destaque. Mas você sabia que a Monro e a Monro Axios fazem parte da Drive, uma gigante mundial na produção de peças automobilísticas? A Drive é uma empresa global reconhecida por sua inovação e qualidade. No Brasil, com sua parceria com o Instituto Ayrton Senna, também ajuda a melhorar a qualidade do ensino público para milhares de crianças. Monro e Amortecedores e Monro Axios. Somos Drive. Somos ousados.
O mercado de seguros está em transformação. Descubra mais na nova série Parcerias em Movimento, uma realização da CNP Seguradora, no site e aplicativo da CBN.
Trânsito.
Letícia Veloso já está de olho no trânsito pela cidade de São Paulo. O que você nos conta, Letícia?
Oi, Cássia, eu falo agora do sistema Anchieta Imigrantes e começo pela Imigrantes. Já tem muita gente pegando aí a estrada, né, na saída para o feriado prolongado. Pela Anchieta, sentido litoral, alto fluxo de veículos, praticamente desde o quilômetro 30, ali depois do Rodoanel, até o 40 na interligação, cerca de 10 quilômetros de fila. Outro trecho de parada a partir do 58 até o 64. Interligação Planalto, sentido Anchieta, com lentidão do quilômetro 5 a 1 e a Cônego Domênico Rangon. Também tem congestionamento sentido litoral.
Biscoito que vira 8 pacotes práticos. Só a Orquídea que tem, já sabe. Biscoito que vira 8 é Orquídea Alimentos.
Tóquio Marine Hall apresenta, dia 12 de junho, Daniel, com o show especial Dia dos Namorados, cantando seus grandes sucessos. Dia 2 de julho, Fernando e Sorocaba, com um show imperdível, cantando todos os sucessos que marcaram gerações. Dia 18 de julho, Masters of Voice, com Eric Martin, vocalista do Mr. Big, Edu Falaschi, ex-vocalista do Almar e muito mais. Dia 25 de julho, Eagle Eye Cherry, dono dos hits Save Tonight e Fall in Love Again, está de volta a São Paulo para um super show. Informações e vendas, tokyomarinehall.com.br.
Raposo Tavares com lentidão sentido São Paulo, já a partir do quilômetro 29 ao 25 para o interior, na altura do Rodoanel, tem lentidão do quilômetro 20 até o 23.
Proteja seu carro com o seguro Allianz Auto. Fale com o seu corretor e conheça a melhor opção para você. Allianz, você pronto para viver o melhor. Saiba mais em allianz.com.br.
CBN Brasil.
Acompanhe agora o É da Sua Conta do PicPay Bank com Renata Flores.
Olá para você ligado aqui na CBN. A gente sabe que na correria do dia a dia, algumas coisas acabam se perdendo no meio do caminho. Às vezes a gente esquece até de pagar alguns boletos. Nesses casos, normalmente, a gente fica sujeito a juros diários e altos, e podemos até ter um serviço cancelado por não pagar no prazo certo. Por isso, é sempre bom ter lembretes para evitar esses esquecimentos. O PicPay tem uma funcionalidade eficaz para essas situações, o assistente de pagamentos. Ele reúne todos os boletos emitidos no seu CPF em um só lugar e envia notificações toda vez que chega uma nova conta ou que uma delas está próxima da data de vencimento. Assim, você tem uma visão completa de todos os seus boletos, os que estão em aberto, os marcados como pagos, os agendados e até os eventualmente vencidos. Lá você também pode adicionar boletos de terceiros, ativar o débito automático em algumas contas e fazer o pagamento em lote. E olha, para quem está numa situação apertada e precisa de mais tempo para conseguir pagar um boleto, o PicPay permite parcelar essa conta em até 36 vezes. Então, se você precisa de uma ajudinha para manter os seus compromissos financeiros em dia, pode experimentar o assistente de pagamentos do PicPay. É grátis para todos os clientes. Amanhã eu volto com mais dicas do PicPay aqui no É da Sua Conta.
Meio-dia, 48 minutos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reconheceu hoje que falou ao telefone com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, de forma raivosa, palavras do próprio Trump, e confirmou que o chamou de louco durante uma conversa em que ele tentou pressionar Netanyahu a parar de atacar o Líbano. O que aconteceu? Ontem, o site de notícias norte-americano Axios afirmou que Trump chamou o premier israelense de louco no telefonema e disse que Netanyahu só não estava preso graças aos Estados Unidos. Lembrando que Benjamin Netanyahu tem um mandado de prisão internacional expedido pelo Tribunal de Haia. Nesta quarta-feira, hoje, em entrevista ao podcast norte-americano Pod Force One, Trump confirmou esses relatos. O entrevistador perguntou assim: o Axios informou que você teve uma ligação telefônica com Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, na qual você ficou bravo com ele. Segundo a reportagem, você teria dito: você está completamente louco? O que diabos você está fazendo? Eu ajudei você a não ir para a prisão. Isso é verdade? Você falou com ele nesses termos? Ao que Trump respondeu: sim. Eu não diria que estava bravo, eu estava um pouco perturbado com o fato de ele estar constantemente entrando em conflito com o Líbano. Em determinado momento eu disse: talvez precisemos parar com isso, precisamos parar com isso. Na sequência, no entanto, Trump disse que se dá muito bem com o primeiro-ministro israelense. Disse: nós trabalhamos muito bem juntos. Eu gosto muito do Bibi, que é o apelido de Benjamin Netanyahu. Trabalhei sempre muito bem com ele. Sabe, ele é um primeiro-ministro em tempo de guerra. E eu sou um presidente em tempo de guerra. Depois dessa admissão, desse telefonema de Donald Trump a Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro israelense minimizou o atrito recente que teve com o presidente norte-americano. Ele tentou colocar panos quentes na situação durante uma entrevista que concedeu hoje. E aí Benjamin Netanyahu disse: Trump e eu concordamos nos principais pontos em relação ao Irã. Às vezes temos convergências ou divergências táticas, mas as resolvemos, no caso, claro, das divergências. Ele disse isso justificando a intensificação da ofensiva contra o Hezbollah, grupo extremista que atua no Líbano.
É, e a história toda, quer dizer, para completar, né, Cássia, é que o Hezbollah é um satélite, né, do Irã. E o Irã está sustentando que o acordo de paz, a trégua a ser feita com os Estados Unidos e Israel, tem que incluir a guerra no Líbano, tem que incluir a suspensão das hostilidades contra o Hezbollah, coisa que o primeiro-ministro de Israel não quer fazer. Então, a conversa do Trump com o Benjamin Netanyahu foi exatamente isso, quer dizer, uhum. O Trump dizendo para ele parar de atacar no Líbano e para facilitar o acordo com Israel. Essa foi a origem de todo o problema. E por falar nisso, né, Ana, os ataques ao Líbano continuam. Exatamente.
Continuando. Daqui a pouco a gente vai ter mais informações sobre esse assunto, sobre os conflitos no Oriente Médio. A Ana Luísa Bessa está sempre de olho. Agora, nós vamos voltar ao Brasil. Temos informação chegando do Rio de Janeiro a respeito do júri do caso Henri Borel. Gabriel Freitas, expectativa que o júri termine hoje. Boa tarde para você.
hoje ou até a madrugada, viu, de amanhã, Cássia. Boa tarde para você, para o Sardenberg, para o nosso ouvinte. O julgamento que chega hoje no décimo dia e iguala em número de dias o júri da Boate Kiss, viu? A sessão entrou na fase dos debates finais, que é a última etapa antes da votação dos jurados. Aqui no Tribunal de Justiça do Rio, o Ministério Público começou a falar por volta de 10h27 da manhã. Os promotores Fábio Vieira e Aldrey Alves dividiram a sustentação por cerca de 2h10. Agora já são 12h52, né? Quem está falando é o advogado Cristiano Medina, que é o assistente de acusação, que representa Leniel Borel, pai de Henri. E a acusação, Cássia, até para passar aqui um resumo para o nosso ouvinte, está tentando, nesse momento, reforçar aos jurados a responsabilidade dos dois réus, mas com papéis diferentes. Em relação a Jairinho, o Ministério Público está sustentando que ele foi o agressor direto, né? Afirmou que o ex-vereador tem traços de psicopatia. E sobre Monique Medeiros, mãe de Henri, a acusação está tentando mostrar que ela também deve ser responsabilizada, sim, porque teria ignorado, né, sinais de sofrimento do filho e mantido Henri exposto aí ao então namorado. Os promotores disseram que ela apresenta traços de narcisismo. Esse ponto é importante porque, ao longo do julgamento, a culpa atribuída a Jairinho aparece de forma bem clara na acusação. Já o papel da Monique é discutido a partir da omissão. Ela responde por homicídio, por omissão, tortura e coação no curso do processo, e a defesa dela está afirmando que não sabia, né? Que ela não sabia das agressões, não participou da morte, também não foi vítima, quer dizer, que ela também foi vítima da relação com o Jairinho. Ontem, os dois réus foram interrogados. A Monique disse que chegou a acusar o Jairinho pela morte do filho antes da prisão, afirmou que o ex-vereador usou até uma Bíblia para jurar para ela que nunca tinha encostado no menino, e o Jairinho negou as agressões, voltando a sustentar a tese de erro médico. Hoje, antes mesmo do início da sessão, nós jornalistas fomos conversar com a assistência de acusação, o advogado Cristiano Medina, que explicou pra gente que o depoimento dos dois ontem não deve servir de muita coisa e que a sessão deve chegar aí até próxima madrugada, passando da madrugada da quinta-feira, né, amanhã, com o voto da, o voto não, a leitura da sentença da juíza Elizabeth Machado Louro.
Temos 3 horas a acusação e 3 horas as defesas, sendo que será 1h30 para cada advogado, da Monique e do Jairo. E eu estou muito tranquilo, né? Eu estou muito tranquilo, as provas elas foram muito bem demonstradas, as provas são robustas. Hoje eu vou demonstrar que tecnicamente o Henri sofreu as lesões no momento que estava com o casal, naquele período de 8 horas, e que acabou morrendo antes de chegar no hospital. Eu tenho plena convicção que ambos serão condenados pelas torturas, pelo homicídio e pela coação de testemunha. Eu acredito que por volta ali de 11 horas, meia-noite, teremos já o veredito.
E depois do espaço de réplicas e tréplicas que são possíveis nesse momento, viu, Cássia e Sardenberg, aí sim o júri popular formado por 5 homens e 2 mulheres vão então votar os quesitos e dar a divulgação ali, né, para a juíza do que eles entenderam sobre todos esses dias, 10 dias de julgamento no caso Henri Borel. Henri Borel, que foi morto em 2021, né, morreu em 2021 depois de ser levado a um hospital na Barra da Tijuca. As defesas estão negando participação nesse crime. Volto com vocês.
Muito obrigada. Esse foi o Gabriel Freitas falando direto do Rio de Janeiro. E agora, Carlos Alberto.
Vamos agora em intervalo, Cássia.
E já voltamos.
CBN Brasil.
A terra é nossa fonte de vida. Da semente nasce o alimento que nos nutre. Para um uso melhor dos recursos naturais e um agro mais sustentável, FAESP, Senar e sindicatos rurais oferecem orientação técnica e gerencial, qualificando o produtor e melhorando a gestão no campo. Para mais informações, procure o sindicato rural patronal mais próximo da sua região. FAESP, Senar e sindicatos rurais de São Paulo. A força que vem do campo. Enquanto alguns vão a campo, milhões constroem um futuro. Onde tem suor, precisão e dedicação, tem a Amarelinha trabalhando. Na obra, oficina ou em casa, todo grande trabalho começa com Wonder. Furadeiras, serras mármore, alicates, martelos, chaves de fenda e Phillips. Trenas, parafusadeiras e muito mais. No trabalho profissional, ferramenta é Wonder, a ferramenta do Brasil.
Wonder, a ferramenta do Brasil. Dentro de campo, ele foi único. Uma lenda. Fez mágica. O bruxo.
E se tem maturata no churrasco? Aqui nesse campo também tem gente fazendo magia. Tem o bruxo do sabor. Tem o bruxo da maciez. Tem o bruxo da suculência. Futebol chama churrasco e com maturata essa magia fica completa. Maturata é churrasco e ponto.
Hoje o jogo é em casa. O time Mideia entra em campo e começa a partida. A cervejeira já entrou no modo turbo para gelar as bebidas. A geladeira inverter prepara o campo e a fritadeira air fryer manda os petiscos direto pro ataque. Porque quando a escalação é campeã, o melhor lugar para ver o jogo é em casa. Mideia, minha ideia de casa tem escalação campeã.
Trânsito.
Congestionamento pela marginal do Tietê, nos dois sentidos, inclusive em direção à rodovia Ayrton Senna. Utilize Irmão Marquete, Marquês de São Vicente, Norma Peretini, Gianotti.
No Açaí, qualidade para todos. Vem conferir as novidades das marcas próprias Açaí. A escolha certa para o seu comércio e sua casa.
Grande parte das tubulações que levam água para sua casa tem mais de 40 anos. Não atendem às necessidades de uma população que cresceu. Acontecem rompimentos que precisam de reparos emergenciais que você vê pelas ruas. Para resolver estes e outros problemas históricos, a Sabesp garantiu 70 bilhões em investimentos até 2029 para modernizar milhares de quilômetros de rede, garantir o abastecimento e fazer saneamento chegar aonde ainda não existe. Mas precisamos ser transparentes com você. O volume de obras tem gerado transtornos, desvios no trânsito e, infelizmente, acidentes. E isso a Sabesp não vai tolerar. Estamos aperfeiçoando todos os protocolos de engenharia, segurança e de atendimento para agir de forma mais eficiente. A Sabesp não vai parar de evoluir, mas vamos fazer isso com respeito à sua rotina, enquanto cumprimos a missão de levar saneamento para todos até 2029. Sabesp, fazendo por você.
Rádio CBN, ZYD 800, FM 90,5 MHz, São Paulo. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. Repórter CBN.
Feira 3 de junho de 2026. A ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, afirmou que o Desenrola 2.0 renegociou 20 bilhões de reais até o momento e a dívida recuou para 2 bilhões e 700 milhões. O programa lançado no começo de maio é voltado para pessoas endividadas com sistema bancário que têm renda mensal até 5 salários mínimos. De acordo com o balanço divulgado na reunião ministerial de hoje, houve 1 milhão e 400 mil renegociações com um desconto médio de 85% do valor original da dívida. O governo do presidente Donald Trump acusou o Brasil de trabalho forçado na pecuária, mas isentou a carne bovina da nova tarifa. Os Estados Unidos propõem uma taxa adicional de 12,5% para 60 economias que, segundo a Casa Branca, falham em fiscalizar a importação de produtos feitos com trabalho forçado. O mercado americano é o segundo maior destino da carne brasileira depois da China. Além disso, grandes frigoríficos nacionais como a JBS e a Marfrig têm forte atuação nos Estados Unidos. As duas companhias, ao lado das americanas Cargill e Tyson Foods, são alvos de uma investigação em território americano. As quatro empresas são acusadas de concentrar mercado e inflar os preços da carne. A produção industrial brasileira registrou alta de 0,7% entre março e abril. Com o resultado, o setor acumula quatro altas seguidas, com crescimento de 4,4%. No período comparado, duas das quatro grandes categorias econômicas e 14 dos 25 ramos industriais pesquisados pelo IBGE registraram resultado positivo. As influências mais significativas partiram dos segmentos de indústrias extrativas e produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, que apresentaram bom desempenho pelo quinto mês seguido. No horário de Brasília, 1:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Diário da Seleção.
Oferecimento Monroy e Monroy Axios. Amortecedores e peças para suspensão. Qualidade de ponta a ponta. Wonder, a ferramenta do Brasil. Futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa. Golaço é preparar a casa com uma ideia. Com a escalação campeã, a partida tá garantida.
A comissão técnica da seleção brasileira cancelou um dos dois treinos que faria nesta quarta-feira no CT de Columbia Park, em Morristown, na preparação para a Copa do Mundo de 2026. De acordo com o calendário estipulado pela FIFA, a atividade da tarde desta quarta-feira, marcada para 5 horas no horário local, 18 horas no horário de Brasília, é um Community Day, um dia voltado para as pessoas que moram na região com atendimento, com liberação do CT para os locais. A intenção inicial da comissão técnica era fazer uma outra atividade pela manhã, esta mais reservada em relação ao público. Na programação enviada no final da noite desta terça-feira, no entanto, veio a mudança. Pela manhã, apenas atividades dentro do hotel, na academia. Depois, entrevista coletiva com o atacante Igor Thiago. E no fim da tarde, seguindo a programação, o treinamento no Community Day. O primeiro treino realizado nesta terça-feira foi também o primeiro treino com o grupo de jogadores completo, os 23 que saíram do Brasil e mais os 3 jogadores envolvidos na final da Liga dos Campeões da Europa no último sábado. De São Paulo, Leonardo Dai.
CBN Brasil.
É, o Brasil voltou a jogar bonito. E não é de hoje que o mundo para pra ver e respeita onde a gente chega. Nossa criatividade, nossa brasileiragem, que sempre conquista e encanta o mundo. E não é só de futebol que a gente tá falando, não. É sobre as 24 mil empresas brasileiras conectadas em 2025. E o total de US$1 trilhão exportados nos últimos 3 anos, levando produtos brasileiros a 230 destinos. É o Brasil fazendo bonito pro mundo. Apex Brasil, Governo do Brasil.
Agora informações com a nossa reportagem aqui em São Paulo. Pedro Fagundes continua acompanhando as investigações em torno daquele tiroteio que aconteceu na estação São Bento no último sábado. Pedro Fagundes, boa tarde para você.
Boa tarde, Cássia. Boa tarde também aos ouvintes. Olha, o policial civil que reagiu a uma tentativa de assalto e baleou 6 pessoas na estação São Bento do metrô, aqui no centro de São Paulo, não foi afastado das funções após a ocorrência do último sábado. Segundo informações da TV Globo, agente do Departamento de Identificação de Corpos está em estágio probatório que é o período de avaliação dos servidores e tem menos de 3 anos de corporação. A Corregedoria da Polícia Civil recebeu as imagens das câmeras de segurança da estação e analisa a conduta do policial. A arma utilizada por ele também foi apreendida e vai passar por perícia. O caso ocorreu no sábado por volta do meio-dia. Segundo a investigação, o policial tinha acabado de comprar um notebook na região da 25 de março e foi seguido por 3 criminosos até a estação São Bento. As imagens mostram o momento em que os suspeitos cercam o agente. Um deles aponta a arma para a cabeça do policial, enquanto o outro tenta pegar a bolsa onde estava o computador. O terceiro ainda participa da abordagem com uma sacola nas mãos, observando a cena. O policial reagiu e fez 6 disparos. Durante o tiroteio, um homem que carregava a filha de 11 meses no colo foi atingido e caiu no chão com a criança, que também foi baleada. O bebê caiu junto e a mãe, neste momento, correu para tentar socorrer os dois. Depois dos primeiros tiros, passageiros correram pela estação. Algumas pessoas, inclusive, chegaram a cair nas escadas durante essa tentativa de fuga. Um dos suspeitos aparece ainda nas imagens descendo as escadas mancando, já ferido com um tiro na perna. O policial vai na direção dele e realiza um último disparo. Em seguida, volta para a área onde estavam as vítimas. O agente disse no boletim de ocorrência que atirou para se defender. Ele também afirmou que um dos suspeitos usou um passageiro como escudo humano. As imagens, no entanto, não confirmam essa versão com clareza. Ao todo, 5 passageiros e 1 suspeito foram baleados. Entre as vítimas estão a bebê, de 11 meses, o pai dela, que neste momento, que passou por uma cirurgia de emergência, está em estado grave, e também uma adolescente de 14 anos. Sem ser o pai da bebê, todos já receberam alta. No boletim de ocorrência, a Polícia Civil registrou inicialmente que o agente agiu em legítima defesa. O próprio documento, porém, ressalta que os tiros que atingiram pessoas sem relação ao crime serão analisados pela Corregedoria. Cássia.
Muito obrigada, Pedro.
Tem lentidão agora pelo corredor norte-sul, na região central, inclusive no sentido de Interlagos, praticamente da Ponte das Bandeiras até a altura da ligação leste-oeste. Na passagem pelo Parque Ibirapuera, congestionamento também pelo corredor, inclusive no sentido da zona norte, desde Congonhas, praticamente até o viaduto Tutóia, tem lentidão.
Medicina Santo Amaro. Escolha entre as unidades de Guarulhos e Interlagos e ingresse sem prova, usando a nota do Enem ou via segunda graduação. Acesse medicina.unisa.br.
CBN Brasil. Gol de abertura com Alexandre Schwartzman.
E aí, Alex, como vai?
Opa, tudo bom, Sardenberg? E você, Cássia, tudo bem?
Tudo jóia, Alex, boa tarde.
Dedicamos boa parte do programa ontem e hoje às tarifas impostas pelo governo americano, ontem para o Brasil e hoje para quase o mundo inteiro, né, os parceiros americanos. O tema é, o que é isso? Como é a explicação e os possíveis impactos desse tarifaço, Alexandre?
Vamos primeiro colocar aqui no contexto, lembrar que a Suprema Corte derrubou aquelas tarifas que tinham sido baseadas ali numa legislação que atualizava de maneira emergencial. Eles estão fazendo a coisa mais... mais estruturada do ponto de vista legal, que não significa estruturada do ponto de vista econômico. Ainda é um equívoco grande, mas tem essa política de imaginar que a elevação das tarifas levaria à reindustrialização dos Estados Unidos. É equivocado, mas é a crença que eles têm hoje. Especificamente no caso de Brasil, a gente teve, na verdade, 2 movimentos. Teve... primeiro ontem, né, os 25%, e hoje, entre ontem e hoje, né, 12,5%. A gente fez aqui algum trabalho no sentido de entender a extensão desses impactos. Primeiro, quanto que afeta das exportações norte-americanas. Né? O primeiro, embora seja maior, 25%, né, ele se aplica um pouco menos de um quarto das exportações para lá. Quer dizer, tem 73 páginas, se não me engano, de exceções para a primeira tarifa. Inclusive os meninos aqui que trabalham comigo, né, fizeram uso intensivo de inteligência artificial para conseguir extrair ali os códigos, conferir com os códigos de Brasil, a gente tem uma ideia. Então, embora seja uma tarifa grande, ela afeta um universo relativamente pequeno das exportações brasileiras para os Estados Unidos. A exportação brasileira para os Estados Unidos está na casa de 37 bi, isso afetaria 10 bilhões, e aí depende pouco, a gente faz algumas contas, mas vai, o meio do caminho daria ali uma queda, uns 11, 12% disso, que não é muita coisa, 11, 12% de 10 bilhões dá 1 bilhão e 100, 1 bilhão e 200. Então é um efeito pequeno. Os 12,5, a gente não tem muito claro, mas se for aplicado ao total, o que é um exagero, né, a gente fala alguma coisa aí da ordem de 1 bilhão e meio por ano. Somando os dois, a gente está falando uma perda potencial sem compensação, quer dizer, isso obviamente pode ser exportado para outro lugar, né? Uhum. Mas especificamente disso, a gente está falando de um negócio, alguma coisa que teria uma perda, na média 3 bilhões, no pior dos casos, alguma coisa como 5 bi. Então, 5 bi é dinheiro. Mas a exportação brasileira é da ordem de 370, 380 bilhões por ano. Então, no frigir dos ovos, é um efeito pequeno sobre as exportações, e como no Brasil as exportações ainda são uma fração relativamente modesta do produto, impacto pequeno sobre atividade de maneira geral. Então, não é danoso, não é o que vai descarrilar a economia brasileira. Ela vai ter... tem impactos em alguns setores, a gente não chegou a refinar o suficiente a análise para descobrir qual setor aí vai ser mais afetado, mas do ponto de vista macro é um efeito pequeno e não deve ter maiores repercussões do ponto de vista de crescimento para esse ano.
Agora, do ponto de vista político, né? Quer dizer, do ponto de vista político, todos os países estão reclamando e tal, mas aqui entre nós virou uma disputa política eleitoral, né?
Não, acho que a repercussão política é grande, sim. Isso aí não tem, obviamente, não é a minha especialidade como economista, mas como é que a gente evita esse tema, né? Não tem como. Eu acho que, de uma maneira ou de outra, ele permite ao governo levantar a bandeira da soberania, uhum, né? Então, é o tipo de coisa que mobiliza o eleitorado. Vamos lembrar, a rodada anterior de tarifas tinha sido muito associada ao Eduardo Bolsonaro, uhum, ter influenciado o governo norte-americano, né? Então, acho que alguma coisa em paralelo. E tem um tema que é, acho que, muito caro ao brasileiro e por bons motivos, que é o PIX, né? O PIX, uhum, é engraçado, né? Porque o próprio governo Bolsonaro em algum momento tentou se apropriar. O PIX foi criado durante o governo Bolsonaro, mas era um projeto do Banco Central, né, que precedia o governo Bolsonaro, uma política de Estado, não de governo. Mas o fato é que o PIX foi uma coisa que deu extraordinariamente certo no Brasil, né? Porque quem não leu, recomendo, por exemplo, fazer a leitura do texto da coluna do Bernardo Guimarães na Folha, em que ele examina as vantagens de pagamento que estão associadas, enfim, bancarizou muita gente. Então, não é só a questão de você conseguir desconto, mas o fato é que você trouxe muita gente para dentro do sistema bancário, que é uma coisa, de maneira geral, positiva para o país, oferece uma série de serviços e facilidades para pessoas que anteriormente não tinham. Então, é um sucesso, né? E aí, quer dizer, fazer um ataque ao ao PIX é o tipo de coisa que desagrada a mim, né? O argumento norte-americano é que tem ali uma concorrência, até certo ponto, desleal. Mas a grande verdade é a seguinte, quer dizer, o custo para o consumidor final do PIX é virtualmente inexistente, né? Enquanto as alternativas de meios de pagamento cobram, aparece de um jeito ou de outro. Ah, cobra do lojista, não cobra do consumidor. Isso acaba aparecendo em algum lugar. Então, de maneira geral, é uma coisa que melhora o bem-estar do país. Então, eu acho que acaba beneficiando o governo e colocando um peso ali no Flávio Bolsonaro como candidato, embora ele tenha se posicionado diferente do irmão. A gente vê ali que tem uma, claramente essa é uma conta que politicamente vai acabar caindo no colo mais do Flávio Bolsonaro do que do governo Lula.
Esse negócio do PIX, você sabe que na saída de jogos de futebol, na saída de shows, por exemplo, nos estádios de futebol, tem gente vendendo tudo, cerveja, água, pedaço de pizza e tal, não sei o que. Só aquele bando, aquele grupo grande de informais. E aceita PIX. Prefere, sim, todo mundo paga no PIX ali, na hora, no celular. E,
é quer extraordinário.
Dizer, é um sinal de que a coisa funciona de uma maneira quase universal, né?
É muito raro achar alguém que... Outro dia eu esbarrei num, mas você tem que realmente procurar muito ou dar muito azar, como foi o caso ali, não aceitava PIX. Ah, tive que pagar com um cartão de débito. Mas, assim, vendedor de água de coco. Já vem com o QR Code ali para você apontar o teu celular, pagar e tá tudo bem. Lá de uma comodidade extraordinária. Quer dizer, tem essa questão, mas... para mim, que sou consumidor, mas para toda essa rede de informais que estava fora, né, então tinha que trabalhar com dinheiro vivo, né, não podia ter uma conta bancária. A conta bancária é importante, né, enfim, uma série de serviços que essas pessoas vão ter. E a gente tem esmola em PIX agora também, então é uma coisa que... Não, só que falar caiu no gosto popular parece uma coisa meio moda. Não, ela efetivamente é um produto que melhorou para uma série de dimensões, especialmente para as parcelas mais pobres da população, né, o acesso a serviços financeiros. Então é um baita desenvolvimento. Eu acho assim, como argumento para tarifas, ele é paupérrimo, mas de maneira geral o argumento em favor de tarifa é sempre muito pobre. No final das contas, quem está botando tarifa é porque acredita de uma forma equivocada, né, que isso aí vai trazer uma vantagem para o país, não vai, né? Vai, na verdade, países que têm alíquotas e barreiras comerciais mais elevadas, eles têm mais dificuldade. A gente deveria saber disso, porque a gente se enquadra exatamente nesse caso, né, de elevadas barreiras tarifárias e não tarifárias, com consequências, né? Eu estou aqui em cima da minha mesa, né, está aqui o Integração Comercial Internacional do Brasil, um estudo do CDPP exatamente sobre esse tema, que foi lançado no ano passado, em que a gente examina os impactos disso sobre bem-estar, crescimento de produtividade, crescimento da economia como um todo, enfim. Mas os Estados Unidos quer fazer uma política equivocada, azar deles. Mas no final das contas, essa história, quer dizer, buscar ali as justificativas, o PIX, tratamento diferencial, né, corrupção, etanol, desmatamento, no final é tudo uma justificativa para uma ideia que, quer dizer, para uma proposta que já estava aprovada antes. Basicamente era uma proposta em busca de justificativas, e aí você coloca o que quiser, né?
Exatamente. Alexandre Schwartz, muitíssimo obrigado, até a semana.
Até a semana, grande abraço, tchau pessoal.
Até mais, Alex.
Intervalo.
E já voltamos.
CBN Brasil.
A terra é nossa fonte de vida. Da semente nasce o alimento que nos nutre. Para um uso melhor dos recursos naturais e um agro mais sustentável, FAESP, Senar e sindicatos rurais oferecem orientação técnica e gerencial, qualificando o produtor e melhorando a gestão no campo. Para mais informações, procure o sindicato rural patronal mais próximo da sua região. FAESP, Senar e sindicatos rurais de São Paulo. A força que vem do campo.
É, o Brasil voltou a jogar bonito. E não é de hoje que o mundo para ver e respeita onde a gente chega. Nossa criatividade, nossa brasileiragem, que sempre conquista e encanta o mundo. E não é só de futebol que a gente tá falando, não. É sobre as 24 mil empresas brasileiras conectadas em 2025 e o total de US$1 trilhão exportados nos últimos 3 anos, levando produtos brasileiros a 230 destinos. É o Brasil fazendo bonito pro mundo. Apex Brasil, Governo do Brasil.
Por sob dense dos preços no mercado, as inovações técnicas e tecnológicas, as tendências de consumo e tudo o que envolve a produção agrícola. CBN Agro. Todos os dias, o jornalista Cassiano Ribeiro, da Globo Rural, comenta as principais novidades.